Prefeitura, agora 8 horas 32 minutos. Bom, nós estamos em setembro, tá? E setembro amarelo, inclusive ontem, né, Álvaro Buzeto, dia 10, foi o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então a gente tem esse mês todo para refletir, prevenir, conversar, e ficamos muito felizes quando profissionais vêm compartilhar conhecimento e orientações com a gente, que é através do nosso Conexão da Cultura FM.
Perfeito, Giovana. Então, o nosso objetivo como emissora, como empresa de comunicação, também é essa, né? É alertar, trazer informações que venham para colaborar com a saúde das pessoas, tanto física como mental. E o Setembro Amarelo, ele se torna cada ano um assunto mais importante, delicado, que é falar sobre um assunto que até então era tabu, que não se comenta, né? Que é o suicídio. Os dados são assustadores no Brasil, em Santa Catarina, e para falar do assunto a gente está recebendo hoje, pela primeira vez, agradecendo já a profissional psicóloga Gabriela Hofelder, ela que tem um currículo também atendendo de várias maneiras, com alguns procedimentos que talvez as pessoas nunca ouviram falar. Nós vamos entender um pouquinho sobre o trabalho dela e também focar no assunto que é a prevenção. Então, Gabriela, muito obrigado por estar com a gente aqui, tirar um espacinho da sua agenda aí para falar desse assunto. Bom dia e bem-vinda.
Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo. E primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer vocês pelo trabalho, por não deixarem a data passar em branco, né? Essa data tão importante. Vocês como um canal aí de comunicação bem importante no município, né? Então, parabéns por darem este espaço, né?
Primeiramente, vamos se apresentar. Pessoas que não te conhecem, é porque você está há pouco tempo, vamos dizer assim, em Xaxim, né? Começou um trabalho aí recentemente. Então, fala de você um pouquinho, o seu trabalho, aqui há quanto tempo você está aqui, aonde está atendendo.
Uhum. Bom, pessoal, eu sou natural de Luzerna, né? Eu vim pro município faz pouco tempo. Então, iniciei a minha carreira aí, inicialmente em Xanxerê, né? E agora estou criando um espaço aqui em Xaxim também. Né, a minha abordagem de trabalho é a cognitivo-comportamental, e dentro dela também trabalho com a teoria do esquema, que é muito importante hoje em dia, nesse sentido mesmo de transtornos mentais, no sentido de os transtornos psicológicos, transtornos de personalidade, os próprios transtornos de humor, né, a depressão em si, que é um ponto bem importante aí nessa questão do suicídio. Então, estou com o público aí de crianças, adolescentes e adultos, né? Mas o que mais a gente recebe nos consultórios são as crianças mesmo.
Eu até comentava que Xaxim tinha uma carência de profissionais para atender uma baixa faixa etária. Você atende, por exemplo, crianças já a partir dos 2 anos. Claro que a abordagem ela é um pouco diferente de uma criança maior, né? Não é verdade, Gabriela?
Sim, a abordagem muda, né? Estávamos até comentando do quanto é importante a terapia desde o início, né? Aí, a partir dos 2 anos, a gente trabalha bastante com orientação parental, né? Então, a gente costuma orientar bastante os pais, né? Questão do comportamento da criança, então, a gente sempre tem um ajuste ou outro para fazer. E o mais importante, a questão da prevenção, né? Desde os primeiros anos. Então, a gente trabalha muito com as emoções, né? Com o trabalho com as emoções, com as crianças. Identificar, nomear, manejo, né? Que aí, nos 2 aninhos, 3, é ali onde elas estão se reconhecendo, né? Então, muito importante esse trabalho com as crianças.
Bom, que bom, né? Eu acho que é uma informação importante para os pais aí que estão nessa fase, principalmente dos 2 anos, né? Eu falo por experiência e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Dá, deixa, o que que faz? Repreende, fala, enfim, se alguém precisar, que te procure, então. Mas isso. Você falou sobre teoria do esquema. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Acho que as pessoas também. Uhum. Vamos tentar ilustrar primeiro esse assunto, a gente parte para o viés do Setembro Amarelo, que tem tudo a ver também com a terapia.
Tem sim. Álvaro, então, a teoria do esquema, ela é uma abordagem que vem aí nova, de terceira onda, dentro da cognitivo-comportamental, né? Então, a gente diz assim que o que a TCC em si patinava um pouco para lidar, a teoria do esquema vem para agregar, né? Então, ela é um padrão ouro, assim, para os transtornos mentais, né? É, ela é uma abordagem bem emocional, ela lida bastante com as nossas emoções, ela vem de encontro, assim, com a nossa criança interior. Uhum. Então, é uma abordagem que faz a gente olhar para as nossas feridas que foram criadas ali no início da nossa infância e adolescência. Então, muito do adulto que a gente é hoje foi formado lá na infância e adolescência, né? E muitas coisas estão abertas ainda, muitas feridas, e acabam interferindo no modo como a gente age hoje, né? Então, vai de encontro a isso, a olhar para a criança interior, é, olhar o que a gente tem aí de criou, de disfuncional, né? Que lá, antigamente, acabou sendo funcional, né? Para lidar com o problema e lidar com a situação. Mas hoje em dia, a vida é outra, né? E a gente pode mudar, não precisamos mais agir daquela forma. Então, muitos transtornos mentais, muitos transtornos de personalidade aí que acabaram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, né? Às vezes por alguns traumas na infância e adolescência. Hoje em dia a gente consegue ter um bom manejo com a teoria do esquema.
Perfeito. Vamos trazer um dado aqui do Setembro Amarelo, então, se você me permite aqui. Uhum. Gabriela, pode complementar, fica à vontade também. Mas hoje o suicídio ele tem um outro olhar, né? Até então, vamos pegar aqui os 5 anos atrás, não podia se falar do suicídio, era tabu. Parecia que quanto mais se falava, pior era. Não, hoje é diferente. Tem que falar, tem que prevenir, como todas as outras patologias. Dados da OMS informam que todos os anos mais pessoas, o número cresce, pessoas que vão perdendo, tirando suas próprias vidas, com casos de suicídio também. Entre jovens, que é alarmante, né? 15 a 29 anos. O suicídio foi a quarta causa de morte depois de um acidente de trânsito, depois da tuberculose e outras doenças, e isso se torna um problema muito complexo. Inclusive que no estado, uma campanha de várias entidades está tentando focar mais nos adolescentes, né, nos jovens dessa faixa etária. É um número real, né, Gabriela? É um número real, verdadeiro, se atualiza cada ano e ele está crescendo. É isso que mais nos preocupa.
Sim, temos um dado também que é interessante para a gente ter uma noção de que é um dado de 2021, então Uhum. Não é tão recente, né? Acredito que agora seja maior o número, mas que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo todo, né? Então, enquanto estamos conversando aqui, quantos já aconteceram?
É muita gente.
É muita gente, e assim, tem um mito, um tabu também, de que não devemos falar sobre o suicídio para não encorajar pessoas, né? Então, isso é totalmente fora, né? A gente precisa falar, precisamos dar visibilidade justamente para criar um ambiente acolhedor, criar uma empatia nas pessoas, né? Para tanto quem está com medo aí, com vergonha de falar sobre o assunto, sobre a sua dor da sua alma, né? Porque é muito fácil a gente falar da dor do joelho, por exemplo, da dor do ombro, mas a dor da alma, ela nos traz um medo, uma insegurança, né? Justamente porque as pessoas não abrem espaço para isso. Então, tanto para conscientizar a população em si, abrir esse espaço, observar os comportamentos que as pessoas estão dando, quanto para quem está sofrendo, né? Para se sentir à vontade em conversar com alguém e buscar ajuda.
Como falar em prevenção nesse tema tão delicado? Como que as pessoas, de forma geral, podem ajudar ou dar um olhar diferente para evitar, para tentar, talvez no futuro próximo, zerar essa ideia que está na cabeça de, como você falou, muitas pessoas, cada 40 segundos é muita gente.
Sim, então é muito difícil, né, Álvaro, porque não tem uma receita pronta. Por exemplo, essa pessoa sofreu isso, então ela vai cometer suicídio. Né? Então, tem vários fatores que influenciam, genético, ambiental, né? O próprio social. Então, não tem uma causa em si, vai de acordo com cada individualidade. Né? Então, por isso que a prevenção é importante. A gente fala assim em criar ambientes acolhedores para isso. Né? Acabar com preconceito, assim, nesse sentido de que depressão é frescura. Uhum. Né? A gente tem muito disso. Então, tornar natural a dor da alma, né? E iniciando lá na infância, né? Por isso que o nosso trabalho com as crianças, com o papel de trabalho entendendo as próprias emoções, os comportamentos, né? É importante, porque isso vem se construindo desde o nascimento, né? para que a criança tenha uma infância saudável, uma adolescência saudável e possa ser um adulto saudável, mentalmente, né? E isso vem de encontro também, hoje em dia, muito a questão do uso de telas, né?
O acesso principalmente ao celular, eu acho,
exatamente,
né?
Exatamente.
Sem controle, muito tempo, sem o equilíbrio entre usar, brincar, estudar, né?
Exato, Álvaro. O que a gente tem bastante de sinal, assim, que a gente vê em consultório, são os adolescentes que ficam horas e horas trancados no quarto, né? Às vezes, eles acabam criando uma realidade diferente para si dentro do aparelho, então com jogos, com redes sociais, e acabam muitas vezes fugindo aí da realidade, né, do mundo aqui e agora. Então, ter essa percepção aí do que o seu filho está fazendo, né? O uso do celular, a gente fala que ele deve ser em ambiente comum da casa, né? Para não causar esses problemas.
Eu vi recentemente um psiquiatra falando o seguinte, dando um exemplo terrível de um jovem que ficava o dia inteiro no dentro do quarto usando o seu celular. O dia inteiro mesmo, né? Até a evasão escolar causou. E ele relatou que ele atendeu esse jovem em São Paulo. E o que aconteceu? O jovem, em certo ponto, ele se deparou com a realidade, ele não acreditava que ele estava. Para ele, o real era o que ele estava vivendo lá na rede social. E ele não conseguia encarar a vida, não conseguia encarar a realidade, as frustrações que a vida oferece, as dificuldades. Parece brincadeira, né? Parece filme, mas não é, né, Gabriel? Acho que puxa para esse lado mesmo, né?
Sim, a quantidade de adolescentes que acabam entrando nessa realidade é imensa, né? A gente em consultório, a gente recebe, a gente vê. E assim, os pais também não estão conseguindo manejar, por isso da orientação, né? É tudo novo pra gente, né? Esses jogos são novos, essa realidade é nova. Então, a gente está aqui, né, de portas abertas para orientar também. Até me foge o nome, mas ontem eu ouvi uma notícia de que teve um país próximo aqui que acabou restringindo a idade para o uso do celular. Uhum. Então, se não me falha a memória, aí é entre os 7 e 8 anos, né? E temos crianças que estão usando o celular desde os 2 aninhos.
Muito cedo, né?
Muito cedo. Então, quem sabe a gente consiga isso para o nosso país também daqui a pouco, né?
Bom, vamos partir para um outro ponto, que seriam os alertas, os sinais. Geralmente a gente, quando ouve falar de um caso próximo, até conhece um caso de suicídio, se ouve comentários como, mas não dava para perceber, a pessoa estava sempre alegre, era eufórica nas redes sociais. É um cuidado que tem que ter, né? Não é, não é, não, isso não quer dizer que a pessoa não está enfrentando um problema, às vezes pode ser inclusive um sinal.
Exatamente. É bem difícil, né, observar, porque as pessoas exatamente mostram essa outra realidade, né? Como tem também casos em que a gente consegue perceber que a pessoa aí parou de demonstrar interesse nas atividades diárias, né? Tá com o humor mais caidinho, está falando, dando sinais de que não aguenta mais a vida, que está cansado, né? Esses são os sinais que a gente consegue perceber que são mais fáceis. Mas às vezes as pessoas colocam uma máscara para sair de casa, né? Então, por isso do ambiente acolhedor, né?
Bom, o que a gente tenta trazer aqui, tem até um vídeo da campanha passada, do Setembro Amarelo, que tava dois amigos no estádio lá, eles se encontravam para ver um jogo. Um era mais quietão, quase não batia palma, ficava, deve ter visto já, talvez, e outro era eufórico e tal, enfim, que faça várias cenas, e em dado momento chega um deles, senta, e é justamente o que estava mais de boa, que não demonstrava muito, e o outro deu para entender que ele havia tirado a própria vida. Então, eu acho que o principal aqui, Gabriel, é o alerta seguinte: a gente não consegue, eu acho, no nosso dia a dia, eu pelo menos falo por mim, estar o dia inteiro eufórico. Normalmente o ser humano, em algum momento do dia, ele vai demonstrar que está chateado com alguma coisa, ele vai deixar transparecer, mesmo que ele tente não fazer, porque às vezes o trabalho o exige que ele não faça. Mas em casa, falando do círculo familiar, É impossível, né? Sim. Normalmente, falando de um ser humano mesmo normal.
Sim. É, a gente fala assim o que é o sofrimento normal e o que é o sofrimento patológico, isso, né? O sofrimento normal são os sofrimentos que a gente tem por estar vivo, né?
Os sabores que a vida,
exato,
tem aí.
Exatamente. Aí perder um ente querido, as frustrações, encerramentos de círculos, né? Uhum. Então, assim, isso é normal. O que não é normal é a gente perder o interesse, perder o prazer, perder a vontade, achar que tirar a própria vida é uma solução, uhum, né? Então aí se torna um alerta.
Então os cuidados em base é ficar, as pessoas ficarem alerta na pessoa que mudou muito o comportamento, seja, exato, ela era muito feliz e eufórica, passou a ficar mais quieta e vice-versa também. Aquela rotina do dia a dia, gostava de praticar um esporte, já não tem mais tanto interesse, uhum, gostava de ver algum filme. Isso são alertas importantes.
Exato, Álvaro. São alertas bem importantes. E com relação às crianças e adolescentes, é mais o isolamento, uhum, né? A criança, às vezes, uma birra ali, né? Um choro excessivo. E o adolescente é se isolar.
Se resguarda.
Exato.
No mundo deles ali.
Exatamente.
Falando em os sinais foram muito claros aqui. Uhum. Não sei se tem perguntas do ouvinte, Giovanni, se tiver, depois a gente. Mas a psicologia, o profissional, tanto como o psiquiatra, também sofreu muito, vamos lá, preconceito ao longo da história, porque as pessoas falam, não, eu não tô louco, uhum, não vou procurar um psicólogo, pra que eu vou procurar um psicólogo?
Sim.
O cenário mudou bastante hoje, né, Gabriela? As pessoas estão entendendo que tanto quanto você praticar uma atividade física para cuidar do corpo, e também, claro, ela ajuda a cuidar da mente, um profissional de psicologia ajuda você a cuidar de uma parte que as pessoas não veem, que você às vezes não nota.
Exato. Ainda tem, né? Esse preconceito, ainda tem. Mas vem mudando muito. Vem mudando porque as pessoas estão precisando cada vez mais de ajuda. Uhum. E aí, né, nós temos o profissional e acabam buscando o profissional. Que bom, né? Porque percebem a diferença de um ombro amigo e de um profissional. Uhum. Né? Então tem essa grande diferença.
É, o ombro amigo do dia a dia é importante, né? Só que, sim, nem sempre ele vai conseguir direcionar.
Exato.
Porque às vezes, só para tentar exemplificar, talvez, não sei, claro, fique restrito, mas o seu dia a dia, você está aqui nesse período, se for botar na balança, você atende muitos casos nesse cenário que a gente traz? Ou já é um pouco diferente?
Sim, grandes casos. Atualmente eu estou, então, em Xaxim, Xanxerê, e faço atendimentos online, né? Ah. Dentro do online, a gente pega de vários lugares. Então, ontem mesmo fiz um atendimento de São Paulo, né? E foi um caso de suicídio também. Então, assim, os casos estão crescendo diariamente, né?
Bom, a campanha desse ano aqui, ela vem com um lema bem básico, mas importante, né? Tava até olhando, tem um site oficial, as pessoas podem entrar, tem muita informação ali também. Se precisar, peça ajuda. Mas geralmente, muitas vezes, a pessoa não consegue pedir ajuda, né, Gabriela? A pessoa não, sim, tem o discernimento, ou pensa que talvez não está precisando, já está com aquela ideia fixa que a única solução é aquele caminho.
Exato. Até tem uma informação bem importante, né, que estava me recordando. Temos um monumento, Álvaro, em Nova York, que foi construído. É bem importante passar isso para o pessoal. Esse monumento, ele é um monumento em forma de escada em espiral, né? Então, ele foi criado em 2019 para os turistas subirem, tirarem foto, né? Aproveitarem. Uhum. E acontece que acabou sendo fechado permanentemente, né, recentemente, porque acabou sendo palco de 3 suicídios aí, um seguido do outro. Então, em menos de um ano, isso, né? Então, agora as pessoas podem observar o monumento de longe, né? Ele está trancado, então ninguém pode passar, porque as pessoas acabavam mostrando-se turistas, iam lá e tiravam a própria vida, né? Então, pra gente ver o quanto é importante, né? O quanto ainda a gente tem um trabalho duro e longo pela frente, né? E o quanto é importante.
Bom, não tem, acho que não existe hoje como saber, as causas são várias, né? O que leva uma pessoa a ter a ideia na cabeça. Cada, não tem como dizer que essa é a causa. A pessoa, às vezes, está depressiva, ela luta, ela consegue se superar, que bom, né? Uhum. Mas não tem uma causa específica, só uma, né, Gabriela?
Não.
Várias.
São várias, pode ser ali desde a infância, como a gente estava falando, pode ser algum fator social, uhum. pode ser também alguma questão aí de que a gente precisa ajustar com os nossos amigos e profissionais psiquiatras, uhum. né? Então, algum desequilíbrio. Então, não tem uma receita pronta.
Muito bem. Olha, a gente está encerrando aqui nosso tempo, né? E a ideia nossa é perpetuar que as pessoas que procurem ajuda. Os psicólogos, psicólogas, no caso, estão nesse nosso mundão aí, não é por acaso, estudam, se aperfeiçoam, buscam novidades, como você trouxe Sim. aqui, para ajudar as pessoas.
Exato.
Né? Não há por que ter vergonha de procurar. E o online hoje facilitou bastante também, né? A pandemia trouxe esse lado bom, né, Gabriela?
Trouxe esse lado bom.
Vai encurtar o caminho.
Exato. Aqui. Assim a gente consegue atingir mais pessoas, né?
Muito bem. Então, se caso alguém estiver ouvindo, eu sempre falo assim, todo mundo tem o seu fardo, os seus fardos no dia a dia.
Exato.
Cada um carrega de uma maneira, então.
Sim.
Cada um sabe onde está a sua goteira na sua casa, né?
Uhum.
Importante é tapar essa goteira o quanto antes. Se alguém precisar do seu serviço, fica à vontade, pode passar o endereço, um telefone de contato, sua rede social.
Uhum. Ok, estou atendendo atualmente aqui no centro de Xaxim, né? Embaixo da clínica do Dr. Duvar, ali uhum. que é bem conhecido, uhum. né? O meu telefone para contato é 499-9936-9618. Também podem me encontrar pelo Instagram, né? Que é o meio mais fácil aí.
Tem um número que ele é nacional para ajuda emergência, eu não lembro.
Isso, é 141.
141.
Isso.
Esse é importante as pessoas terem também.
Exato.
Então, eu acho que é importante os familiares, o dia a dia, ficarem atentos, né?
Exatamente.
A pessoa olhar para si é importante. Pá, por que eu tô assim hoje? Você tá um dia assim hoje, beleza, né? Ninguém tá disponível todo dia para estar 100%. Sempre brinco e falo com os colegas que às vezes é na base da disciplina, não é
Sim.
na base da motivação,
Exato.
Né?
Exato.
Mas
Sim.
sempre quando é uma sequência já é algo que tem que se pensar.
Isso, e a importância também dos familiares ficarem atentos, né? As pessoas que a gente ama.
Só para finalizar, fator genético, uhum. de fato tem a ver com a história ou não? Que até então era um mito.
Sim, tem a ver sim, Álvaro, tem aí a questão da depressão, né? Uhum. Então pode ser um fator genético também.
Muito bem. Então, Gabriela, muito obrigado.
Obrigada
Nosso
também.
Nosso primeiro contato aí, bom trabalho aí para você em Xaxim, onde você atende. Estamos à disposição.
Estou também.
Tá bom? Obrigado.
Muito obrigada.